Nós estamos trabalhando com você na disciplina de Cultura e Mudança Organizacional e na nossa videoaula de hoje nós vamos tratar de uma questão que eu considero muito importante, que é a cultura e cooperação. Olha a palavra, cooperar. Cooperar significa interagir, significa somar, adicionar. Vamos tratar no encontro de hoje dessa dimensão, analisando a perspectiva de cooperação dos pontos e contrapontos da cooperação. Eu quero começar essa dimensão resgatando um texto, um estudo feito pelo professor Paulo Finuras, que é um consultor de empresas na África, na União Europeia, e ele trabalha a dimensão da interculturalidade. Eu gosto muito dessa expressão, porque interculturalidade significa a unidade na pluralidade. Nós vivemos em uma sociedade que é plural. A sociedade é formada por pessoas com as mais distintas categorias, com as mais distintas particularidades. Como se constrói a unidade? A construção da unidade no ambiente coletivo e, particularmente, no ambiente organizacional, ela passa pela necessidade de você se despojar dos seus conceitos e preconceitos, de você estar a serviço do outro e de você entender o outro do modo como o outro é. E no mundo como esse em que vivemos, cada vez mais essa questão exige um repensar dos nossos comportamentos e das nossas práticas organizacionais. Mas para entender os aspectos da cultura, é muito importante que a gente compreenda que existe, no pano de fundo das relações sociais contemporâneas, um conflito entre as chamadas sociedades individualistas e as sociedades coletivistas. Eu, outro dia, fiz uma experiência que me chamou muito a atenção. Peguei um ônibus em Florianópolis para ir a Porto Alegre e, na lateral do banco em que eu estava sentado, duas pessoas passaram o tempo inteiro com seus aparelhos celulares conversando, mandando mensagens para outras pessoas. E após 3 horas e meia, quase 4 horas de viagem, essas duas pessoas não haviam trocado uma palavra sequer. A sensação que eu tive é de que cada um tinha diante das suas mãos um bezerro de ouro, que ele passou o tempo todo adorando. Nós vivemos em uma sociedade individualista, em que muitas vezes na mesma organização as pessoas trabalham nas mesas do lado, não falam com o seu colega de trabalho, mas trocam e-mails. A sociedade individualista, ela gera um conflito com a dimensão do coletivo. Quando eu trabalho a sociedade na perspectiva individualista, o foco da ação é o eu. Quando eu trabalho na sociedade coletivista, o foco de ação é o nós. Somos nós. Ou seja, no individualista eu trato da primeira pessoa do singular. No coletivista eu trato da primeira pessoa do plural. Isso dá um resultado diferente e isso leva a um processo diferente. São relações diferentes. Na perspectiva individualista, eu trabalho a partir da minha visão privada. É o meu modo de ver o mundo, é a forma como eu entendo o mundo. No coletivista, eu trabalho as opiniões públicas. Então, agora, o meu eu se subordina ao coletivo, ao geral. Né? E isso é uma questão importante. Muitas vezes, nas organizações, as pessoas são altamente especializadas, né, em um determinado tipo de equipamento, em mexer com uma determinada tipo de tecnologia, mas não sabem trabalhar no coletivo. Não têm bom relacionamento, não trabalham o geral, trabalham sempre o individual. Quando eu trabalho na perspectiva individualista, Eu tenho uma sociedade de ganha e perde. Para alguém ganhar, alguém vai perder. Né? E isso é uma questão importante, porque no serviço público, nós estamos trabalhando para o bem coletivo. Né? Então a gente percebe muito claramente pessoas que fazem as chamadas carreiras solos. Aqui dentro da universidade em que eu atuo, isso é muito perceptível. As carreiras solos. O sujeito é do bloco do sou mais eu. Só que para ele fazer o trabalho dele, existe toda uma estrutura, todo um conjunto de colaboradores que interagem com ele. Ninguém consegue ter sucesso sozinho. Nenhuma organização cumpre o seu papel a partir do trabalho de uma só pessoa. E essa é uma questão do conflito que nós vivemos dessa cultura da sociedade de mercado e que está muito impregnada e que a gente também traz para o serviço público. Então a gente acaba deixando sempre o interesse público em um segundo plano. Uma outra dimensão, quando eu olho na perspectiva do individual, as promoções são baseadas a partir do mérito individual. Ou seja, o sujeito quer ter aquela produtividade porque aí ele consegue ter o resultado que ele almeja. Numa sociedade coletivista, existe o princípio da legitimidade. O sujeito tem a confiança dos pares? O sujeito tem o respeito dos seus colegas de trabalho? O sujeito é reconhecido pelos seus companheiros de trabalho? O sujeito tem afiliação ou ele é uma ave de arribação? Né? Você tem colegas que estão na organização e vivem como se estivessem numa ilha. A sua mesa é uma ilha, isolado, onde ali ele faz as suas atividades de uma forma completamente isolada e não cooperativa. Então, na cultura do coletivo, nós temos pessoas que precisam ou se ajustar ou você precisa preparar essas pessoas ou dar mobilidade a elas para que elas busquem uma outra alternativa de solução ou de cooperação. Por que isso é importante? Porque nós temos organizações públicas que carecem cada vez mais da legitimidade. Não adianta nós termos profissionais altamente habilitados, capacitados, com forte reconhecimento de si mesmo, se esses profissionais não têm a validação, a legitimidade da sociedade civil. O que adianta eu ter um bom curso se esse curso não tem público? O que adianta eu ter um excelente professor que os alunos não têm bom aproveitamento? O que adianta eu ter um bom técnico que é um foco de problema? Aonde ele passa só tem problema. Porque tem conflito com os colegas, tem conflitos com os terceirizados, tem conflitos com os superiores. Então, a sociedade em que vivemos, existe essa dimensão que precisa ser trabalhada o tempo todo. A perspectiva do individual e a perspectiva do coletivo. Uma outra dimensão que eu gosto de colocar é a clara divisão entre as perspectivas da vida pública e da vida privada. Eu sou professor da universidade e aqui eu exerço uma função pública. Eu estou aqui para fazer uma ação pública. E, portanto, há necessidade de haver uma separação. Na sociedade, na perspectiva individual, na perspectiva coletiva, você tem uma junção, uma cooperação. Por que a junção? Porque eu não sou apenas um professor. Eu sou um cidadão que sente dor, eu sou um cidadão que pega chuva, eu sou um cidadão que tem sonhos, que tem aspirações, que tem frustrações e, portanto, a organização precisa entender e trabalhar estas dimensões. Feito esses comentários, eu gostaria de destacar ainda para vocês alguns arquétipos que nós temos quando falamos de cultura e cultura gerencial brasileira. Outro dia eu fiz uma palestra para um grupo de executivos e um cidadão disse assim: professor, nós somos assim porque temos a influência dos portugueses. Bom, eu sempre gosto de dizer que isso é um arquétipo, né? O que é um arquétipo? É um modelo falso que se criou, né, de que nós somos assim e sempre seremos assim. Existem outros arquétipos que estão colocados aí. Por exemplo, a influência de Paris e Londres, a influência da cultura americana. Por que não se trabalha num jeito brasileiro de administrar? Por que não se trabalha na cultura gerencial do povo brasileiro? Porque nós não podemos ter o nosso jeito de administrar, nós temos que estar o tempo todo copiando os outros, e tem que haver esse colonialismo cultural, inclusive na dimensão gerencial. Aliás, essa prática é recorrente ainda contemporaneamente, né? A gente traz e transporta modelos de lá para cá, daqui para lá, sem pensar de fato o que é o melhor para nós, o que é o melhor para a sociedade civil e de que maneira nós poderíamos produzir mais e melhor para os públicos com os quais nós trabalhamos. Ainda falando sobre arquétipos da cultura estrangeira, o Thomas Wood Jr. e o Miguel Caldas colocam algumas outras raízes. As raízes culturais, as raízes econômicas e as raízes institucionais. Nós, no Brasil, gostamos muito de fazer cópia de modelos que foram desenvolvidos em outros lugares. E isso gera distorções, isso gera disfunções. Feitos esses comentários, como é que eu posso identificar de uma forma explícita, além daqueles símbolos, os elementos da cultura de uma organização? O Batman e o Snell colocam alguns elementos importantes. Por exemplo, quando eu analiso a missão de uma organização e olho lá, nosso papel é esse. A missão representa a imagem pública que a organização pretende transmitir. Então, lá na identificação da missão, está expresso um indicativo muito forte da cultura organizacional. É como é que a organização quer que o ambiente externo a enxergue, a veja, a compare, a analise, a avalie. As práticas de negócios é um outro indicativo. Por que um indicativo? Porque ela expressa como é que nós nos relacionamos com os nossos servidores, com os nossos usuários, com os nossos fornecedores, com as outras entidades públicas. E isso é um aspecto importante, as práticas negociais. Nós respeitamos prazos, nós cobramos multas de quem atrasa os impostos, nós pagamos os nossos fornecedores dentro dos prazos estabelecidos, nós cumprimos o prazo de entrega dos serviços. Existe um rito processual para o andamento de um processo ou alguém tem sempre que andar atrás pedindo por favor para que ali seja exarado um despacho? Isso é a expressão da cultura organizacional. E o ambiente externo sabe como é que nós nos comportamos. As pessoas que estão lá fora, elas sabem como é que nós nos comportamos e sabem qual é o valor dominante na nossa cultura. Os símbolos, os ritos, as cerimônias, eles expressam as relações hierárquicas. Quem são as autoridades? Quem está no topo da pirâmide? Quem está na base? Os relatos das experiências, as histórias, elas são os indicativos do passado. Nesta aula, portanto, nós analisamos elementos da cultura e cooperação. Destacamos para você a importância e o conflito que existe entre as dimensões do individualismo e do coletivismo. Destacamos os indicativos da cultura no ambiente das organizações. Destacamos arquétipos das culturas presentes na cultura gerencial brasileira, seja na perspectiva cultural, seja na perspectiva econômica, seja na perspectiva institucional. Nós, no Brasil, copiamos, eu disse, muitos modelos. E aí até existe uma teoria que trabalha com isso, que é a teoria do isomorfismo organizacional. Ela é muito a influência de organizações maiores. Encerrando esse encontro, eu convido a retomar o nosso livro-texto, a refazer ou retomar os seus exercícios para verificar se você teve um bom aproveitamento, conversar com o seu tutor, não esqueça que eu estou lhe esperando no nosso chat e continuamos juntos, tenha um bom aprendizado e certamente vamos aperfeiçoar a cultura gerencial das organizações públicas brasileiras. Um grande abraço a você!